Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Tenham um excelente carnaval. Divirta-se sempre dentro dos limites tidos como necessários. Claro está. Vamos então dar sequência a mais esta edição. Muito desporto até bem perto das 23 horas. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém em destaque, sendo que vamos começar hoje pelo judo. Mais um feito da tomarense Patrícia Sampaio, atleta da Gualdin Pais, que conquistou a medalha de bronze no Grande Slam de Tel Aviv, Israel, na categoria de menos 78 kg. E aqui em representação das cores nacionais. Vamos à análise com a Filipe Lopes, nosso comentador para esta modalidade.
A Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze em Tel Aviv, atualmente no 19º lugar do ranking mundial. Entrou no tatame de Israel com uma convicção que está cada vez mais confiante e que pode derrotar qualquer adversário. Pelo menos foi essa a atitude que observei em todas as suas entradas para os combates. Com um sorteio difícil, digo já, iniciou a competição enfrentando a primeira cabeça de série alemã, Ana Maria Wagner, uma atleta extremamente forte. Foi um combate muito bem disputado com a atleta tomarense a vencer por ipon, apurando-se assim para os quartos de final, onde vem a perder frente à japonesa Mami Umeki. Já não é a primeira vez, portanto, há aqui um handicap com esta japonesa que Patrícia terá que ultrapassar. Neste confronto frente à nipónica, Patrícia sentiu muitas dificuldades na forma de agarrar e isso foi prejudicial depois no resultado final. Relegada para o confronto das repescagens, vem enfrentar a polaca Palut Kloski, uma luta que durou mais de 6 minutos, possivelmente dos combates mais duros que Patrícia teve durante a prova israelita, com a polaca a dificultar muito o judo da atleta portuguesa, que vem vencer por Vazari já no Golden Score. Com esta vitória, Patrícia foi discutir a medalha de bronze frente a uma atleta da casa, a israelita Indar Lamir, perdendo-se uma luta muito difícil, com um ambiente muito adverso para a atleta portuguesa, mas Patrícia Sampaio, decidida como sempre e com uma estratégia bem definida, venceu a atleta Israel em 7 segundos por ipon, conquistando assim então mais uma medalha, trazendo para Portugal a medalha de bronze, juntando à medalha do Grande Prix em Portugal e o 5º lugar no Grande Slam de Paris. Portanto, Patrícia está com um início de temporada muito forte após a grave lesão que teve e por isso só temos que nos congratular. Relativamente à restante equipa nacional, destaco para o 5º lugar de João Fernando, do Sporting de Portugal, nos 81 kg, que fez 5º lugar, e também de Rochel Nunes ontem, uma atleta do Sporting do Benfica, a fazer na categoria de mais 68, também a fazer 5º lugar, anilhando assim muitos pontos para o ranking de apuramento olímpico. De destacar aqui ainda que Jorge Fonseca, o bicampeão do mundo e medalha olímpica em Tóquio, esteve mais ou menos, não conseguiu chegar à luta pela medalha, esteve um combate de 11 minutos frente ao israelita Peter Paltfik, que na luta não conseguiu uma arbitragem muito complicada e não conseguiu levar vencido, portanto ficou em 7º lugar Jorge Fonseca. Estamos a falar de cadetes na Taça da Europa de Fuengirola, a primeira competição internacional da União Europeia de Judo para o escalão de cadetes, com a estreia dos atletas gêmeos da Gualdin Pais, com Afonso Reis e Guilherme Reis a estrearem-se nestas andanças internacionais. Afonso Reis, o atual campeão nacional da categoria de menos 50 kg, perdendo o primeiro combate frente ao espanhol Alex Virgo, Filipon. Já o seu irmão Guilherme Reis, vice-campeão nacional na categoria de menos 55 kg, se afrontou e perdeu também frente a um atleta do Reino Unido, Luca Gigishvili, Filipon. Fica a estreia destes dois jovens promessas do judo de Santarém, onde depositamos claramente uma grande esperança no futuro deles. Ainda por terras espanholas, Paulo, a Federação Extremanha de Judo, portanto, junto à Raia Espanhola, organizou a Supercopa de Espanha da Vila de Montijo, na província de Badajoz, com a participação de 3 atletas do Distrito de Santarém: Vicente Silva, na categoria de menos 60 kg, da Associação Romana Gualdin Pais; Guilherme Cabral, na categoria de menos 55 kg, do grupo que recebeu 1 de outubro de entroncamento; Eduardo Rodrigues, na categoria de mais 66 kg, do Sport Clube de Sensores. Destaque para a medalha de prata de Vicente Silva, a competir na categoria de menos 60 kg, numa categoria com 22 atletas, mostrando que está a crescer competitivamente, sendo uma das grandes esperanças para a conquista de uma medalha no Campeonato Nacional de Juvenis deste ano. Por outro lado, Guilherme Cabral, atleta do 1º de outubro, tem tido uma realidade competitiva muito interessante, tem um jogo muito intenso, mas com muita margem de crescimento. Conquistou a medalha de bronze nesta categoria de 55 kg, muito fruto do seu trabalho, e o atleta também depositamos esperanças para a conquista de medalhas no Nacional de Juvenis. Para terminar desta prova inteira espanhola, Eduardo Rodrigues, do Sport Club Ascensores, na categoria de mais 66 kg, não conseguiu ganhar os seus combates, mas mostra uma boa capacidade para evoluir, com uma grande margem de aprendizagem para iniciar depois também a conquista de medalhas.
Resto boas participações dos judocas do distrito em terras espanholas e, de resto, Filipe, também este fim de semana decorreu a ação de formação para os treinadores de judo em Torres Novas.
Sim, é verdade. Foi ontem no Centro de Formação Técnica e Competitiva Mestre Queiroz Cavalheiros, em Torres Novas, portanto, no tatami da Associação de Judo de Santarém, decorreu uma formação que estava ao encargo do mestre Manuel Francisquinho, coadjuvado pela Comissão Assistiva de Graduações, mestre António Eugênio e Jorge Vítor. Estiveram ao todo 28 treinadores da maioria dos clubes do Distrito de Santarém, porque era também, obviamente, era para eles, onde se trabalhou sobretudo a técnica base, com o objetivo de criar uma uniformização do ensino da técnica. A Associação e a Comissão Assistiva de Graduações está a fazer um trabalho no sentido de promover essa mesma uniformização, ou seja, a técnica ser ensinada da mesma forma de norte a sul do distrito, que é algo que por vezes não acontece, porque tem muito a ver com aquilo que é a experiência dos treinadores, tem muito a ver com a forma de vermos a técnica. Então entende-se esta equipa, esta comissão da Associação de Santarém, criar essa mesma padronização, e nada melhor do que juntar os treinadores todos e passar então essa mensagem.
Filipe Lopes, comentador da ERTE para o Judo, mais um feito para a judoca tomarense Patrícia Sampaio. Entramos agora no hóquei em patins, fim de semana de Taça de Portugal, onde o Sporting de Tomar garantiu a presença nos quartos de final ao vencer-se no Reduto da Juventude Salesiana por 1-4. Os Leões ganham assim balanço para uma fase mais adiantada da Prova Rainha, onde têm fundadas esperanças em poder chegar mais além. O sorteio está marcado para esta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, patamar onde irão estar Murches, Porto, Hockey Clube de Braga, Barcelos, Sporting, Famalicense e Valongo, para além do conjunto tomarense, aqui então bem perto da desejada Final Four. Eis os resultados dos oitavos de final: Oeiras 1, Murches 4, Física 0, Porto 9, Académica 4, Hockey Clube de Braga 6, Turquel 5, Barcelos 10, Sporting 5, Benfica 1, Póvoa 1, Famalicense 6, Parede 2, Valongo 3 e Juventude Salesiana 1, Sporting de Tomar 4. Recordar que houve campeonato a meio da última semana, precisamente na quarta-feira, registro para a realização da 18ª jornada, sendo que o Sporting de Tomar, que não perde há 3 jogos, não foi além do empate na recepção ao Ribadave, empate cedido já nos instantes finais. Recordar então os resultados: Famalicense 7, Porto 7, Sporting 6, Valongo 1, Sporting de Tomar 2, Ribadave 2, Parede 4, Barcelos 5, Murches 2, Juventude Viana 1, Benfica 3, Oliveirense 1 e o Hockey Clube de Braga 5, Passo de Arcos 1. Com estes resultados, a classificação continua liderada pelo Benfica, que tem 48 pontos, segundos Barcelos e Sporting com 41, quarto Porto com 39, quintos Oliveirense e Valongo, ambos com 33 pontos, sétimo Sporting de Tomar com 27, oitavo Ribadave com 20, nono Famalicense com 19, aqui o Sporting de Tomar então a ter uma vantagem de 8 pontos relativamente ao nono posto. Os 8 primeiros, recordes, garantem a presença no play-off. 10º Hockey Clube de Braga com 17, 11º Parede com 14, também com 14, já na zona de descida está o Murches, 13º Passo de Arcos com 9 pontos, 14º e último a Juventude Viana com 7 pontos conquistados. Recordar-se que o campeonato está de regresso no fim de semana que se avizinha. Será uma jornada dividida precisamente entre sábado e domingo. No sábado, Passo de Arcos Sporting de Tomar, Juventude Viana Parede e teremos ainda o Ribadave Murches. No que diz respeito a domingo, Oliveirense Sporting, Barcelos Porto e o Famalicense Benfica, para além do Valongo Hockey Clube de Braga. E deixamos o hóquei em patins, passamos agora para o futsal Liga Placar, onde o Ferreira do Zêzere não foi além de um empate diante do Portimonense, resultado que sabe a pouco para os ferreirenses, que deixaram fugir o triunfo mesmo na reta final. Vamos então aos resultados daquela que foi a 16ª jornada. Benfica 3, Sporting de Braga 4, Azeméis 1, Leões Porto Salvo 7, Ferreira do Zêzere 4, Portimonense 4, Fundão 4, Caxinas 0, Sporting 11, Candoso 0 e Elétrico 2, Quinta dos Lombos 3. Na frente agora, duas equipas, Sporting e Sporting de Braga, ambas com 41 pontos. Terceiro, Benfica com 38, quarto, Quinta dos Lombos com 28, quinto, Elétrico com 27, sexto, Leões Porto Salvo com 25, também com 25 o Fundão. Para fechar os 8 primeiros, que irão compor o play-off, está o Caxinas com 21 pontos. Nono, Ferreira do Zêzere com 18, décimo, Portimonense com 7 pontos, em zona de descida, 11º Candoso também com 7, 12º o Azeméis, que ainda não pontuou. Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal, referiu que este empate diante do Portimonense sabe a pouco para o Ferreira do Zêzere.
Sim, face àquilo que aconteceu no pavilhão municipal de Ferreira do Zêzere, o Ferreira do Zêzere não ficará naturalmente contente por ter deixado escapar a vitória nos instantes finais. Por outro lado, é um mal menor este empate frente ao Portimonense, isto porque o Portimonense é a equipa que está na perseguição mais direta ao Ferreira do Zêzere, ainda embora numa zona de manutenção, digamos assim, e portanto o Ferreira do Zêzere não deixou o Portimonense aproximar-se do emblema da capital do Ovo. E por outro lado, acabou por ganhar um ponto à equipa que está imediatamente acima, já em zona de play-offs, está agora a 3 pontos de distância, o Sport Clube Ferreira do Zêzere, do último lugar que dá acesso à zona dos play-offs e, portanto, referir o 8º lugar da tabela classificativa. O Ferreira do Zêzere, neste momento, é 9º, acaba por ganhar um ponto a esse 8º lugar e manter a distância para o 10º, 11º, 12º, 10º, exatamente, o Portimonense, que ainda ficará, a equipa que ocupa o 10º lugar, naturalmente, ficará na Liga Placar, e depois o 11º e 12º, que irão descer à 2ª Divisão Nacional. É esse o desígnio e o objetivo maior do Sport Clube Ferreira do Zêzere, e por aí as coisas estão tranquilas, está com uma belíssima margem para se manter na Liga Placar. Por outro lado, face àquilo que tem vindo a fazer nesta Liga Placar, a ambição dos comandados do Rogério Serrador já é um bocadinho maior, um bocadinho no sentido de tentar ficar no lugar dos play-offs, nos 8 primeiros da tabela classificativa, e, portanto, aí também podia-se ter aproximado muito mais, como é óbvio, se tivesse conseguido vencer este jogo. Ainda assim, aproxima-se um ponto desse 8º lugar, o desejado lugar que dá acesso aos play-offs de apuramento campeão.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. Continuamos nesta modalidade. Vamos agora olhar para a realidade da 3ª Divisão Nacional, Série B, onde os Patos voltaram a vencer. 16ª jornada, Mata 3, Arnal 3, Patos 8, Cariense 3, Mendiga 2, São João 6, Bararia 5, União 1919 5, Núcleo Sportinguista de Pombal 2, Barra da Boa Esperança 5, o MTBA Lobitos Futsal joga-se apenas no próximo sábado. Na frente, Barra da Boa Esperança, 45 pontos, tem 15 jogos, 15 vitórias. Segundo, São João com 38, terceiros MTBA e Mendiga com 27, quinto, Bararia e também os Patos com 22 pontos, sétimo, Lobitos Futsal com 20, oitavo, Arnal com 16 pontos, em zona de descida, nono, Mata também tem 16 pontos, décimo, Núcleo Sportinguista de Pombal com 15, 11º, União 1919 com 14 pontos, 12º, o Cariense com 4 pontos conquistados. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, precisamente aqui também na análise, mais este desempenho positivo por parte dos Patos.
É isso mesmo, falámos nisso na semana passada, principalmente, já o tinham feito há duas jornadas atrás, digamos assim, mas na última jornada, frente com esse resultado importantíssimo frente à equipa de São João, a equipa de Pescão em Coimbra, era a vitória, dissemos-lo aqui, a vitória que provavelmente voltaria a estabilizar a equipa dos Patos e lhe daria a manutenção nesta 3ª Divisão Nacional, face àquilo que tinha pela frente e face ao calendário também dos seus adversários. E nesta semana a equipa dos Patos novamente a dar boa continuidade, uma vitória sem grande contestação, e portanto está muito mais consistente, muito mais sólida na 3ª Divisão a equipa do Recioso do Tejo, comandada por Hélder Rodrigues.
Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal. Vamos agora olhar para o distrital da Associação de Santarém. Foi registro, aliás, para a realização da 13ª jornada. São Vicentense 10, Juventude Oriense 1, Mação Futsal Clube 4, Val Travesso 3, Cercal 4, Oricerense 2, Gruder 2, Bonavente Futsal 2, ou melhor, Gruder 4, Bonavente Futsal 2, assim é que está correto, e Vitória Clube de Santarém 4, Carvalho de Figueiredo 1. Na frente, Vitória Clube de Santarém, 31 pontos, segundos, Casa do Benfica da Golgã e o Mação Futsal Clube, ambos com 27, quarto, Gruder com 25, quinto, São Vicentense com 22, sexto, Cercal com 16 pontos, sétimo, Benavente Futsal com 13, oitavo, Carvalho de Figueiredo com 10, nono, Juventude Oriense, 8 pontos, décimo, Val Travesso com 4, décimo primeiro, Lauricerense com 3. O Futsal Mirim, recorde-se, já não faz parte deste campeonato. Xavier Costa aqui a destacar-se pela negativa, mais uma derrota de Carvalho de Figueiredo, a equipa tumarense, a que tem estado uns furos abaixo daquilo que era expectável.
Sim, até porque tivemos em consideração a temporada passada e tudo aquilo que muito positivo a equipa do Carvalho de Figueiredo fez. Esteve até ao fim na luta pelo título distrital, esteve até ao fim na luta por conquistar a taça distrital, acabou por não conseguir nenhum dos dois desígnios, mas, no entanto, é uma mudança clara de paradigma na equipa tumarense de uma temporada para a outra. Houve várias saídas, houve uma entrada de gente muito nova no plantel, o que, por um lado, se saúda por serem uma garantia de futuro e por ser um sinal já também de aproveitamento das camadas jovens que o ACR de Carvalho de Figueiredo decidiu implementar nas últimas temporadas e, portanto, isso é um motivo de saúde, de saudar, assim é que é. O que nos parece é que existe ali uma diferença muito grande entre os jogadores mais experientes e os jogadores menos experientes. Faz falta ali alguma consistência, digamos, de atletas entre os 25, 30 anos, que é aquilo que neste momento está a faltar à equipa da ACR de Carvalho de Figueiredo. Portanto, está ali numa mudança clara de paradigma e isso está-se a refletir na tabela classificativa desta temporada, bem abaixo daquilo que fez na temporada passada.
Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal. Vamos, aproveitando aquilo que falta desta primeira parte de ERTE Desportivo, olhar-se para o atletismo 3 Léguas do Nabão. Vamos perspectivar mais uma vez esta prova nabantina. Será realizada no dia 5 de março, precisamente em Tomar. O nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, falou com Carlos Eira, do Calma, emblema tumarense que organiza esta competição.
Podemos dizer que está em marcha, estão a ser os preparativos, de forma que acho que já é a imagem de marca, receber bem, com segurança, em que todos os atletas se sintam bem e que regressem, que é sempre esse o nosso objetivo.
Vamos ter léguazinha, 0,6 km às 10h10, mini légua, 1,7 km às 10h40, caminhada, 10 km às 9h30 e, claro, a prova rainha.
Exatamente. Vamos iniciar, portanto, o evento com a caminhada às 10h10, a léguazinha. Este ano posso dizer que as inscrições estão fechadas. Foi uma ideia que nós tivemos há uns anos e, de facto, este ano, posso dizer já em primeira mão, temos 88 equipas, portanto, cada equipa de 5 crianças mais um adulto. Serão 440 crianças que irão participar. Temos as três léguas, cujas inscrições, isso já é transversal à nossa condição lusa, que deixamos quase sempre as coisas para o fim. Portanto, estas duas últimas semanas antevê-se um aumento exponencial no número de participantes, mas isso só no final é que conseguiremos tirar daí as verdadeiras ilações.
E como é que se faz as inscrições? Apesar de toda a gente que participa normalmente saber, nunca é tarde para recordar.
Calmaclube.pt está lá, ou Clube Calma, melhor dizendo. Clubecalma.pt é a página oficial do Calma. Penso que é bastante fácil de utilização. É preencher o formulário, submetê-lo e, portanto, recebe logo um mail de volta. Depois, mais tarde, quando regulariza a situação, recebe outro mail de volta com o número do dorsal atribuído. Portanto, eu penso que é bastante fácil para o utilizador.
Fácil, simples e eficaz. Em relação à novidade, Carlos Zero, vamos ter uma novidade que tem prende-se com a competição dos mais novos.
Exatamente. Este ano é uma estratégia do clube, vamos avaliar depois no fim. Abrimos a Mini Légua, que não tinha caráter competitivo, e este ano vai ter caráter competitivo. Destina-se aos escalões de infantis, iniciados e juvenis, portanto todos os nascidos entre 2006 e 2011, isto porque só infantis e não benjamins, porque os benjamins já não podem percorrer os 1700 metros, penso que é isso que está anunciado. Portanto, por imperativos regulamentares, e este ano, quando a decisão foi tomada, portanto, já era tarde para conseguirmos uma alternativa, porque como devem calcular, a questão logística, a questão de preparação envolve forças policiais, envolve proteção civil, envolve uma série de organismos e, portanto, este ano é 2006-2011 os nascidos e tem caráter competitivo e vamos ter prémios tal como as três léguas portanto, ter prémios para os três primeiros classificados por género e por escalão e continua a ser de inscrição gratuita e recebe todo o kit, t-shirt, o pequeno lanchinho, etc. Portanto, é um investimento que o clube faz, apesar de não ter formação, e é essa a nossa filosofia, é competitivo dentro daquela base do caráter competitivo ou participativo, e é lançar sempre as bases para o futuro, porque quem fez 39 edições, e não fizemos 40 porque infelizmente tivemos uma pandemia pelo meio, e felizmente só fomos afetados um ano, que foi em 21, temos que pensar sempre a médio e longo prazo, portanto, em continuar com pelo menos mais 39 edições.
Carlos Zero, vamos ter sensivelmente 1000 pessoas, não sei se penso que não estou a exagerar, é uma perspectiva
nada
minha.
Mesmo. Não, é
e
correto.
Cresce sempre de uma organização rigorosa. O que é que falta para alinhavar as três léguas de 2023?
Eu atrever-me a dizer que não falta nada, porque temos os nossos sócios envolvidos, aqueles que já de longa data auxiliam, estão na preparação. Vamos ter o nosso corpo técnico ou docente todo envolvido e amigos. E, portanto, neste momento as reuniões estão feitas, os ajustes, as coordenações foram feitas e só falta mesmo chegar ao dia 5. Ou melhor, antes disso, só falta mesmo a si que nos está a ouvir inscrever-se.
Três léguas do Nabão aqui, perspectivadas por Carlos Eira, ele que é do Calma, o clube tomarense que organiza esta edição. Registo agora para o voleibol, sempre pela mão de Catarina Teles.
Depois de mais uma semana com muito voleibol, começamos pelo Clube Desportivo Pateiense, que viu a sua equipa de infantis masculinos perder por 3-0 frente ao Forte Sporting Clube de Portugal. Também a equipa sénior feminina saiu derrotada por 3-1 no jogo contra o Sporting Clube das Caldas e apenas os séniores masculinos trouxeram para casa uma vitória por 3-0 frente ao Futebol Clube de Amares. Pelas Caldas da Rainha tivemos uma derrota por 3-0 da equipa feminina de infantis frente ao VV Alma. Já para a Juvenis A, o resultado foi outro depois de vencerem por 3-0 o Rei Clube de Santarém. Também a equipa B arrecadou uma importante vitória, desta vez por 3-2, frente ao Ruínas Volley Clube. A mesma sorte tiveram os juniores B, que venceram por 3-1, o Odivelas Sport Clube. Já os séniores masculinos deixaram escapar uma importante vitória na luta pela manutenção na primeira divisão, depois de 5-7 jogados frente ao Ginásio Clube de Santo Tirso, equipa que luta também ela pela manutenção nesta divisão. Passamos então para o Rugby Clube de Santarém, que perdeu os dois jogos por 3-0 no escalão de iniciados femininos contra o Lobatos Vôlei e no escalão de cadetes femininos frente ao Clube Desportivo Pateiense. Este foi um fim de semana de grandes emoções para a equipa de cadetes femininos da União Recreativa Mirense, que além da vitória por 3-0 na recepção ao Cardes de Viseu, recebeu as medalhas e as faixas de campeã da primeira fase do Campeonato Nacional. Terminamos pelo Sport Operário Marinhense com a equipa de infantis masculinos, que perdeu o encontro frente ao Clube de Vôlei de Oeiras por 3-0, tal como as infantis A deixaram escapar a vitória frente à Associação Académica de Coimbra por 3-1. As infantis B também perderam por 3-0 o jogo contra o Lausanne Volley Club A, equipa que está em primeiro lugar do Campeonato Nacional. Uma derrota por 3-0 foi também o resultado das cadetes frente ao VV Alma de Viseu. Mais sorte tiveram as juniores B, que venceram por 3-0 o Odivelas Sport Clube, tal como as séniores levaram a melhor também por 3-0 na recepção à Associação Académica de Coimbra. Terminamos com a consagração da equipa de juvenis masculinos como campeões regionais, depois de mais uma vitória por 3-0, desta vez frente à Academia Mateus Nogueira. Esta semana o voleibol fica por aqui e voltaremos com mais novidades. Contamos consigo aqui na Rádio Hertz.
Beijinho.
E quem também fica por aqui, esta primeira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida. As atenções vão estar centradas no futebol.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos agora olhar-se para o futebol. Vamos começar pelo Campeonato de Portugal, onde havia, ia para dizer-se, três equipas do distrito de Santarém. Precisamente há já só duas, uma vez que o Rio Maior foi desclassificado devido a sucessivas faltas de comparência. Rio Maior, que estará impedido de participar em qualquer competição na próxima temporada, pelo que esta desistência não irá abrir-se um lugar de descida, mais um, na primeira divisão distrital. Ainda assim, todos os cuidados são poucos, neste caso com o Cruzense, que terá que fazer pela vida para fugir à zona de descida. Vamos aos resultados. Jornada 19, Marinhense 1, União da Serra 0, 1 de Dezembro 1, Mortágua 0, Castelo Branco Benfica de Castelo Branco 1, Alcains 1, a grande surpresa da jornada, Sintrense 0, Peropinheiro 1, União de Santarém 3, Loures 0, Arronches e Benfica 0, Cruzense 0. Na frente, 1 de Dezembro, 37 pontos. 2º, Espero Pinheiro e Marinhense, ambos com 34. 4º, Benfica de Castelo Branco e União de Santarém, com 32 pontos. 6º, Sintrense, tem 29. 7º, Sertanense, também o Mortágua, com 27 pontos. 9º, Coroxense, com 25. 10º, União da Serra, tem 24 pontos. 11º, Arronches e Benfica, com 16. 12º, Loures, com 14. 13º, Alcaíns, com 8. O Rio Maior, esse está em último, foi desclassificado. Nota agora para a primeira divisão distrital, o grande destaque desta edição de Hertz Desportivo, 20ª jornada. Resultados: Alcananense 4, Entroncamento Atlético Clube 1, Benavente 0, Amiense 1, Fátima 3, Ferreira do Zezer 2, Águias de Albiarça 1, União do Tomar 3, Samora Correia 2, Fazendense 2, Torres Novas 1, Salvaterrense 5, Cartacho 1, Oriense 2 e Abrantes e Benfica 0, Mação 0. Na frente, agora mais tranquilo, União do Tomar, 48 pontos, 2º Fazendense com 44, 3º Amiense, 43, 4º Alcananense com 40, 5º Samora Correia e Mação, ambos com 32 pontos, 7º Salvaterrense com 27, 8º Fátima e Oriense com 26, 10º Torres Novas, 25, 11º Ferreira do Zezer, 23, 12º Águias de Alpiarça, 22, 13º Abrantes e Benfica e Cartacho com 18 pontos, 15º Benavente com 16, 16º Entroncamento Atlético Clube com 12 pontos. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
É verdade, atingimos hoje o segundo terço da competição, com os 20 jogos, onde tivemos uma surpresa. Para mim a surpresa foi a excelente vitória do Salvaterrense em Torres Novas, e onde tivemos para mim dois grandes vencedores desta jornada, que foi o Tomar, União de Tomar, e o Amiense, que conseguiram. O União de Tomar conseguiu afastar-se do Fazendense, beneficiando desse empate do Fazendense em Samora, e o Amiense, através da vitória em Benavente, consegue encurtar a distância para o Fazendense, apenas um ponto. Mas já lá vamos mais à frente. Antes de mais, Paulo, queria dar os parabéns ao União de Tomar, que atingiu uma marca bonita de 1000 jogos na competição distrital de Santarém, com um saldo de 475 vitórias, 192 empates e 333 derrotas. Portanto, parabéns ao União de Tomar por esta marca histórica. Paulo, nesta jornada tivemos 28 golos, onde tivemos apenas 2 empates, 6 vitórias, apenas um jogo onde não houve golos, que foi o Abrantes 0, Mação 0. Tivemos algumas mexidas também a meio da tabela classificativa, portanto vamos agora à análise jogo a jogo. Alcamenense 4, Entroncamento 1. O Alcamenense, que vai assim, consegue uma excelente vitória sobre o Entroncamento que ainda não tinha perdido desde que estreou o novo treinador. mas não conseguiu impor-se ao Alcanense e perde mesmo por 4 bolas a 1. O Alcanense vinha de uma derrota pesada por 3 bolas a 0 em Amiens, consegue dar uma excelente resposta e voltar às vitórias, agora perante o Lanterna Vermelha da competição, o Entroncamento. Benavente 0, Amiens 1. Paulo, o Benavente continua com um campo que não tem grandes condições para praticar futebol. Aquele relvado, não sei como é que ainda se continua a jogar lá. O Amiens teve bastantes dificuldades também a jogar lá. O relvado é para as duas equipas, mas logicamente quem treina lá tem um bocadinho mais adaptação do que quem vem de fora. O Benavente vendeu muito caro esta derrota ao Amiens. Foi um jogo feito de se ver, não foi um jogo bonito, um jogo muito físico, muito contacto, entradas mesmo rígidas, e o Amiens, uma equipa sempre mais organizada, sempre com mais frieza, com mais tranquilidade, mas foi um jogo muito disputado e o Amiens consegue, através de um pontapé de canto, fazer 1-0 e é o resultado final 1-0 para o Amiens sobre o Benavente. O Benavente volta a perder, continua na penúltima posição com 16 pontos. Na vida não está fácil para o Benavente, é importante o Benavente dar uma resposta rápida, porque senão a segunda divisão começa a ser um cenário possível. O Amiens, por seu lado, com esta vitória, consegue encurtar a distância para o Fazendense e tem agora 43 pontos na terceira posição, isolado na terceira posição. Vamos ao Fátima 3, Ferreira do Zezer 2, uma excelente vitória da equipa de Mário Nelson, que vinha com esta vitória, consegue mesmo o Fátima ascender à 8ª posição, Ideco Oriense, com 26 pontos. É uma vitória muito importante para a equipa de Mário Nelson, já deixou os últimos lugares da tabela e não só deixou, como consegue subir uns grauzinhos na tabela classificativa. O Ferreira Dese, por sua vez, não vencia há 5 jogos, continua sem vencer, portanto leva 6 jogos sem ganhar. Começou muito bem, mas atualmente não atravessa um bom período e tem que fazer pontos brevemente, porque senão começa a ser apanhado pelas equipas mais atrás. Lembramos que o Águias tem 22 pontos, está na 12ª posição, apenas a um ponto do Ferreira do Zezo. Vamos ao Samora 2, Fazendense 2. O Samora, que vinha de duas derrotas consecutivas, consegue, na minha opinião, atravessando o momento que atravessa, que não é positivo, consegue um ponto, não se pode considerar um resultado negativo, perante o Fazendense, o seu atual segundo classificado, e ainda é o atual segundo classificado, a melhor defesa do campeonato, o Fazendense. Não perdia há 5 jogos, também continua sem perder, portanto 6 jogos sem perder, mas não consegue levar de vencida a equipa de Samora e deixa mesmo fugir o União de Tomar com uma distância de 4 pontos, e agora o União de Tomar é líder com 48 pontos e o Fazendense já está em segunda posição, continua na segunda posição, mas já está a 4 pontos do líder União de Tomar. Sporting de Abrantes e Benfica 0, Maçã 0. O Abrantes soma mais um pontinho e na situação em que o Abrantes está acaba por ser, todos os pontos são importantes e com este pontinho acaba mesmo por afastar-se, tudo bem que é só um ponto, mas afasta-se do cartaz da 14ª posição, agora com 18 pontos. O Maçã, nas últimas 11 jornadas, tinha apenas uma derrota, não consegue ganhar hoje novamente, não passa em Abrantes, portanto faz um pontinho, mas esse pontinho é o suficiente para manter a posição exacta com o Samora, agora ambos com 32 pontos. A surpresa para mim da jornada foi esta derrota do Torres Novas em casa, por 5 bolas a 1, onde o Salvaterrense tinha feito o jogo anterior, tinha sido um empate com o Abrantes, um jogo muito mal conseguido, um jogo muito apático, onde o Salvaterra não demonstrou muita qualidade, mas agora dá uma resposta, uma excelente resposta à equipa de Luís Salgueiro, que ainda não perdeu desde estar à frente da equipa. O Salvaterra não perde com o Luís Salgueiro há 6 jogos, e na totalidade há 7 jogos que não perde, porque o antigo treinador, quando saiu, tinha acabado de ganhar ao Fazendense. Portanto, o Salvaterra dá uma excelente réplica e ganha por 5 a 1 ao Torres Novas. O Torres Novas, que vinha de uma excelente vitória em Orém, por 3 bolas a 0. Portanto, há que dar mérito aqui ao Salvaterra pelo trabalho que fez e por esta excelente vitória. Salvaterra, com esta vitória, ascende mesmo ao 7º lugar com 27 pontos. O Águias 1, União de Tomar 3. Era um jogo bastante difícil para a equipa do Águias. Era a segunda pior defesa ao início desta jornada, com 37 golos, e agora com mais 3 sofridos, 40 golos. Há 5 jogos que não ganhava, e agora com esta derrota, 6 jogos sem ganhar, e pelo seu lado, o melhor ataque, a União de Tomar, que tinha 43 golos ao início desta jornada, e agora faz 46 golos, há 5 jogos que não perdia, portanto com este jogo há 6 jogos que não perde e consegue aproveitar muito bem o deslize do Fazenense e isola-se na primeira posição com 48 pontos e garantido está que, seja o resultado que for na próxima jornada, continua a ser líder o Tomar. Portanto, mais parabéns mais uma vez ao Tomar, mais uma semana o Tomar na liderança e garantindo com esta vitória e o empate do Fazenense, já a próxima semana continua na liderança independentemente do resultado. Para último, temos o Cartaz 1, Oriense 2. O Cartaz que nas últimas jornadas, 8 jornadas, tinha apenas uma vitória e essa vitória era pela margem mínima perante o entroncamento, volta a perder e volta a perder em casa. Desta vez em frente ao Oriense. O Oriense vinha de um resultado pesado em casa, onde perdeu por 3-0 frente ao Torres Novas, dá uma excelente réplica e uma excelente resposta a esse resultado negativo e consegue ir buscar 3 pontos, um campo sempre difícil do Cartaz, mas na realidade que o Cartaz não atravessa uma boa fase, não é novidade para ninguém, e ocupa atualmente a 14ª posição, com 17 pontos. Portanto, Paulo, penso que está tudo dito, mexidas só no meio da tabela, há um aproximar-se sim, do Amiense ao Fazendense, há um distanciar do União de Tomar para o segundo classificado, onde ganha aqui uma folga de 4 pontos, que são muito importantes. A meio da tabela, entre a 7ª posição e a 11ª, há aqui oscilações, com a excelente subida do Salvatrés ao 7º lugar, e a equipa do Oriense e do Fátima, que ascendem à 8ª posição. Quem dá uma cambalhota mais para baixo é o Torres Novas, que passa acima da 7ª posição para o 10º lugar, com 25 pontos.
Rogério Fernando aqui com a sua análise à jornada. O União de Tomar venceu em Alpiarce e aumentou para 4 o número de pontos relativamente ao Fazendense. Foi a 5ª vitória seguida dos nabantinos, que nos últimos 4 jogos têm conseguido marcar sempre o mínimo de 3 golos. Já o Águias de Alpiarce assumiu o 6º jogo sem vencer, 4 dos quais saldados por empates. A equipa alpiarcense ocupa nesta altura o lugar acima dos possíveis promovidos pelas descidas do Campeonato de Portugal. Vamos à análise deste jogo por Rui Bugalhão.
Com a União de Tomar a deslocar-se aqui ao reduto do Municipal de Alpiarce e a conseguir fazer uma excelente vitória 3-1, um resultado que traduz realmente tudo aquilo que se passou nesta partida. Um Alpiarce que tenta também pontuar, tenta fugir dos últimos lugares da tabela classificativa, e um União de Tomar muito personalizado, um União de Tomar que veio aqui mostrar o porquê de nesta altura a ser o líder da tabela classificativa no topo da pirâmide deste Digital 2022-2023. Afonso, melhor da equipa do Alpiarce para a nossa rádio, foi realmente um jogador que deu tudo no meio campo da equipa do Águias de Alpiarce, tentou mudar o rumo dos acontecimentos, não chegou, mas obviamente mostrou qualidade no meio campo da equipa da casa.
Melhor em campo, Rádio Hertz do Águias de Alpiarce, Afonso.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz União de Tomar.
Melhor em campo da equipa do União de Tomar, claro, Pedro Pires, PP, o goleador que reaparece nesta época 2022-2023, Pedro Pires mais uma vez a fazer 2 golos, a bizarro, está em grande momento de forma, poderia ter feito ainda mais, sobretudo na primeira parte, poderia ter sido egoísta naquele momento ofensivo em que tentou jogar com o colega Leandro. Pedro Pires, ele homem do jogo, sobretudo pelos golos que marcou e numa certa altura também da partida em que fez ali gato sapato de Afonso, jogador que foi para a lateral direito depois da saída de Gonçalo. Do outro lado, o melhor em campo, Afonso, ele que fez tudo, sobretudo no meio campo, teve mais dificuldades quando foi projetado para a lateral direito, mas claro, 2 jogadores que mostraram muita qualidade. E Pedro Pires, parabéns para a sua veia goleadora nesta época 2022-2023. O União de Tomar mais 3 pontos nesta viagem difícil até Alpiarce. O que é certo é que o União de Tomar soube sempre a ter o jogo controlado. A equipa do União de Tomar teve mais posse de bola e quando chamou até si os jogadores da equipa do Alpiarce juntamente para o portador da bola, conseguia fazer e fê-lo durante a primeira parte com muita qualidade, sempre a variação do flanco contrário, com o Emerson nessa altura a ser realmente um jogador muito, muito importante na manobra de ataque da equipa do União de Tomar. O Emerson que baixava e rapidamente projetava a bola para o lado contrário, arranjando espaço onde havia praticamente jogadores que não tinham marcação, ou havia um para um, e isso fazia com que o União de Tomar tirasse vantagem dessas mesmas variações do flanco e do espaço que era utilizado no lado contrário, onde a bola estava a ser jogada. Um jogo complicado, porque a equipa de Alpiarça também queria pontuar, uma equipa do Alpiarça que vê também nesta altura a ser apertada e haver uma pressão na zona final da tabela classificativa, e obviamente quereria hoje a fazer aquilo que se costuma dizer, dar o clique, a fazer aquela que seria a viragem para voltar a pontuar e a sair desta mesma posição complicada em que se encontra na tabela classificativa. Por isso, mais do que importante esta vitória, a União de Tomar vai cimentando a posição de líder, vai vendo, não temos ainda para já para operar o resultado final em Samora Correia. O que é certo é que a União de Tomar tem que olhar para si próprio, tem que olhar para a qualidade que os jogadores conseguem colocar no relvado, no retângulo de jogo, domingo após domingo, e claro, depois da vitória de 4-1 no passado domingo perante a equipa do Samora, obviamente que vai ficar à espera também de fazer um bom resultado perante um Alcanena que está nesta altura a fazer um excelente campeonato e vai ser um opositor de grande, grande nível também no próximo domingo na recepção do União de Tomar no Municipal António Fortes perante a equipa do Alcanena.
Repórter Rubo Galhão aqui na análise a este jogo. Na reportagem, precisamente Jorge Peralta, treinador do Águias de Alpiarça, disse que a União de Tomar mostrou as razões pelas quais é o líder do campeonato, não escondendo o desalento pelo facto de o primeiro gol ter surgido de uma forma para a qual os seus jogadores já estavam avisados.
A União de Tomar é o líder do campeonato. Portanto, antes do jogo começar, a União de Tomar era a melhor equipa do campeonato. Se olharmos para a tabela classificativa, a União de Tomar 45 pontos. E o Alpiarça 22, havia uma diferença enorme entre o Tomar e o Águias. Antes da partida, depois quando começou o jogo, nós sofremos um golo aos 10 minutos. Estávamos avisados que o União de Tomar era fortíssimo, sabíamos, conheço. O União de Tomar fortíssimo nas transições, com os jogadores extremamente rápidos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, o Pires e o Charles. E o Emerson na frente a segurar bem nos apoios e depois a lançar esses jogadores nos corredores. Epa, e aos 10 minutos... Nós estávamos avisados disso, queríamos tentar adiar o golo do Tomar o mais possível. Nossa equipa até entrou bem no jogo, a defender-se bem. Epá, um lance fantástico, de uma recepção incrível do Pires. Um cruzamento primeiro e aparece a fazer golo.
É uma grande jogada, é verdade.
O resumo da primeira parte foi isto. Golo do União Tomar aos 10. A partir dali o Tomar teve mais golo, aproximações perto da área, não teve mais nenhuma oportunidade de golo. E nós temos uma oportunidade.
Totalizámos uma do Leandro. Ainda na primeira parte, sim. E depois temos que dizer que realmente a melhor oportunidade é mesmo da equipa do Alpiarça.
Vargas, com um jogador sob o risco de golo, até o intervalo, a diferença que estava no marcador. Isto é a minha visão dali, que a gente às vezes está um bocadinho turbo, porque estamos sobre uma carga emocional.
E tu sabes que eu também aqui ainda tenho visão melhor.
Pronto, mas isto, para mim, o Leandro tem aqui um remate, sim, já não me estava a esquecer, já me estou a lembrar por cima. E nós temos uma oportunidade incrível, um jogador isolado, faz um chapéu ao guarda-redes e um jogador fantástico sobre o risco de gol, tira, depois uma recarga e a bola podia entrar. Até ao intervalo 1-0, a diferença foi esta. Chegámos ao intervalo com a eficácia do União de Tomar e a nossa. O que é que nós fizemos? Já nos últimos 5 minutos da primeira parte, nós subimos a equipa, não deixámos a União de Tomar sair a jogar. Eu sabia que subir as linhas ia-me abrir atrás. O Tomar, jogadores extremamente rápidos, nós temos na zona defensiva alguns jogadores lentos, a caso do Lucas, que é um jogador já com uma certa idade, e abrimos e pressionámos mais na frente. Epa, e o União de Tomar acaba por fazer o 2-0 em mais uma jogada.
Mesma coisa, Jorge, há uma altura em que tiras do jogo o Gonçalo, o Afonso vai para a direita e tem algumas dificuldades porque o Pedro Pires estava realmente num excelente momento de forma.
Sim, porque é assim, eu tinha o Gonçalo fininho a lateral direito e depois tentei arriscar. Pôr mais um ponta-lança para a frente, não estávamos a jogar com ponta-lança, o Bernardo Fernandes na ponta-lança está a jogar e metemos o Zé Gato na frente, o Zé Plarigo na frente e tivemos que fazer essa alteração, que o miúdo também é muito rápido, estávamos a ver com o Pires e dali daquele lado, o Tomar acaba por fazer o 2-0. A nossa equipa tem uma alma incrível, os nossos jogadores estão de parabéns, bateram-se bem perante um adversário fortíssimo, a nossa equipa consegue fazer o 2-1, consegue fazer 2-1 e entra no jogo outra vez. E entramos no jogo outra vez. Depois, temos aqui uma situação incrível, bola na barra e não sei o que, não sei o que mais. O Tomar faz o 3-1 num livre incrível, mais uma imaturidade incrível da nossa equipa. Estamos a falar de uma equipa jovem, completamente uma equipa jovem, não tem nada a ver com a equipa do Tomar. Onde tem jogadores extremamente, extremamente experientes, o Leandro, o Quinzé, o Emerson, coisa nas ruas, o Sacabamba, mas pronto, tem jogadores extremamente experientes.
Há ali um misto de experiência e também de jogadores jovens.
E não sei, que tem muita experiência, meteram a bola, esconderam a bola, meteram no chão, jogaram, estavam confortáveis no jogo e a gente tem que ir à procura do resultado. Um livre, pá. Aqui um livre em que a gente pode fazer moça, fizemos um gol de uma bola parada, metemos a bola mal, um contra-ataque e faz 3-1 e mata o jogo. Mas mesmo assim, a nossa equipa a perder 3-1, mandamos, acho que é depois a seguir que a gente manda a barra, ou temos um lance ali sobre o risco de gol em que o Ivo faz uma grande defesa, podíamos ter...
Já estava 3-1 nessa altura.
Já estava 3-1 nessa altura. Podíamos reduzir. Epá, mas pronto, paciência, o União de Mar, parabéns ao União de Mar, é uma equipa que neste momento está em primeiro e é a melhor do campeonato, não há dúvidas nenhumas, o Águias da Peça continua a fazer o seu caminho.
De treinador para treinador, Marco Marques, treinador do União de Tomar, disse que esteve em causa mais um jogo em que a equipa fez o seu papel.
Sim, foi mais um jogo bem conseguido da nossa parte, trazendo a qualidade do jogo que trazemos da semana passada também, e esta semana mostramos mais uma vez que estamos cá, estamos presentes, te queremos e sabemos aquilo que queremos, e por isso tivemos a atitude que tivemos e fizemos o jogo que fizemos. Na primeira parte podíamos ter feito 3 ou 3, não fizemos. Campo difícil, um Alpiarça muito chato, uma equipa muito chata que trabalha muito e bem. Mas penso que acima de tudo conseguimos ser...
Sobretudo nas bolas paradas, jogadores muito altos que fazem sempre a diferença e foi mesmo por aí que fizeram o gol.
Sim, nós tinha avisado por evitar os livros laterais, evitar as bolas paradas, esquemas estáticos e acabar por sempre por dar dificuldades e eles acabam por fazer um gol assim e felizmente a gente conseguimos fazer logo a seguir o terceiro numa transição rápida, mas penso que acima de pela qualidade do jogo que nós tivemos hoje merecemos ganho de sair aqui com os 3 pontos.
Diz uma coisa, Marco, a semana passada se acabamba, hoje foi ao banco, mas obviamente que não estarias a contar a compensação do jogador capitão da equipa do União de Tomar, Siaka, e também perderes o Emerson, que estava a fazer uma excelente primeira parte.
Sim, isto, que comentário já disse uma vez, isto, nós quando decidimos fazer o plantel curto, com qualidade, sabíamos que poderia acontecer este tipo de situações, mas tudo de uma vez torna-se um bocado complicado. Felizmente temos opções nos júniores, como viram hoje. O banco já tinha 3-2 júniores que entraram. É isso que a gente tem que ir buscar, é isso que a gente tem que se aproveitar, é isso que a gente tem que apanhar e é isso que eles vêm para ajudar também para dar qualidade. E que a gente consiga manter este equilíbrio também da equipa.
Neste domingo gordo de Carnaval, boas notícias que vieram de Samora Correia. Empate entre Samora Correia e Fazendense, a fazer um pequeno empurrão em termos daquilo que era a perseguição de 2 pontos já há várias semanas entre o teu União de Tomar e a equipa do Fazendense.
É sempre bom a gente ter ali um espaço de conforto. Mas não adianta nada esse espaço de conforto se nós não trabalharmos muito e com qualidade durante a semana para ganhar o Alcanena. Vai ser um jogo muito complicado, com as limitações que nós estamos a ter, mas certamente aqueles que forem lá para dentro irão fazer o melhor para conquistar os 3 pontos.
Diz uma coisa, Marco. Nesta altura do campeonato estamos na 20ª jornada, vão-se aproximando também, e como disseste há pouco, era a pergunta que te iria colocar a seguir, ao Alcanena. É a fazer um excelente campeonato também, a aparecer com... tirando, obviamente, para o lado aquele resultado 3-0, derrota em Amiais, uma equipa que vem crescendo, uma equipa muito, muito forte, uma equipa muito física, e a derrota também, por isso, em Alcanena na primeira volta, será um jogo que poderemos considerar também crucial naquele que é o trajeto do União de Tomar até o final.
Sim, agora todos os jogos vão ser cruciais. Daqui faltam 10 jogos, 10 finais, 10 finalíssimas, e para a gente pensar, temos é que pensar já na próxima com Alcanena, não adianta pensar já na outra. Agora temos Alcanena muito, uma equipa muito boa, com muita qualidade, mas estamos a jogar na nossa casa, no nosso castelo, quem manda no nosso castelo temos de ser nós, e a partir daí vamos trabalhar para a vitória.
Hoje Guilherme Camargo, uma boa surpresa, excelente exibição, mesmo, e falámos no princípio desta nossa reportagem sem Siakabamba, a equipa montada, a tua equipa montada da forma como o fizeste hoje, a mostrar realmente um meio-campo muito croácio, muito forte, quase sempre a ganhar os duelos, podes também apostar que Guilherme Camargo ganhou um lugar na equipa.
Isso é um bocado subjetivo, porque todos os jogadores que estão no plantel têm que estar preparados para entrar no 11. A equipa não são só 11, a equipa são 20 que treinam durante a semana. E essas opções são feitas por nós, certas ou erradas. O Gui Camargo entrou ontem, entrou hoje, como entrou a semana passada, tem dado qualidade ao jogo. É aí que ele tem que se agarrar, continuar a trabalhar para querer mais e mais e mais, tal e qual como o Zé Charles, continuar a trabalhar com a intensidade que eles treinam. Para isso, para depois chegarmos ao domingo, eles mostrarem essa qualidade toda que mostram durante a semana.
3 perguntas muito rápidas. Anderson, 4 jogos de castigo.
Sim, essa é a parte pior. É muito jogo, pela influência que ele tinha na equipa, óbvio que, que será uma falta grande da nossa equipa, mas aí está, não está o Anderson, não está o Zé Charles, isto é uma questão de oportunidades, o futebol é feito de momentos, e os momentos são feitos para se agarrar, isso é aquilo que eu disse a ele, e tanto ao Gui, como ao Tomás, aos outros todos, aproveitar os momentos e desfrutar do jogo, que é isso, que é por isso que eles cantam.
Se acabamba!
Esperemos que o Siak esta semana já consiga recuperar.
E o Emerson?
A opção. O Emerson não sei qual é que foi.
Foi muscular ou foi um problema num pé, não é?
Seja uma entorse que ele torceu, ficou com o pé preso, penso que será recuperável para o próximo fim de semana.
Marco, parabéns, grande jogo da equipa do União de Tomar, uma excelente vitória, 3-1 e uma equipa muito personalizada, com muita personalidade e também boa dinâmica no futebol hoje aqui em Alpiarte.
Obrigado, é por isso que cá estamos, para dar qualidade ao jogo e gostar daquilo que nós queremos, que é o jogo.
Marco Marques, satisfeito com o rendimento dos seus jogadores. Pedro Pires, jogador do União de Tomar, foi novamente o melhor em campo. Ele que marcou 2 golos e que considerou como mais importante a vitória da sua equipa.
Sim, é verdade, mas já de realçar o que importa aqui foi os 3 pontos. Saímos aqui com mais uma vitória e com o objetivo bem definido.
Diz uma coisa, Pedro, uma altura de pressão em que a equipa do Alpiarça faz o 2-1, coloca muitas unidades na frente e muito, muito importante foi realmente o checkmate na partida daquele terceiro golo que tu colocaste mais uma vez, ladeares o guarda-redes com muita qualidade, muita serenidade e foi um golo muito importante que colocou um checkmate na partida.
Sim, é verdade, mas o futebol é assim, temos que saber estar a ganhar, temos que saber estar a perder, temos que saber gerir o jogo. Foi o que a nossa equipa fez, assim que sofremos o primeiro golo, soubemos gerir o jogo em busca do terceiro golo e com calma assim fizemos o terceiro.
Pedro Pires, cada vez mais uma referência deste União de Tomar. E o repórter Rui Bugalhão falou ainda com Abel Bento, presidente do União de Tomar, que também fez uma abordagem à época em curso, sempre com a subida no pensamento.
Quanto mais jogos ganharmos, mais possibilidades teremos de atingir o nosso objetivo final. Portanto, sabemos que domingo nos espera um jogo de grau de dificuldade elevado e esta vitória hoje, que foi muito importante num campo muito difícil, e eu acredito sinceramente que vai haver muito poucas equipas a conseguirem passar aqui, só terá valor e significado se ganharmos domingo. Portanto, esse é o nosso objetivo.
É um sonho que se mantém aberto nesta altura.
Sim, vamos ver, nós enquanto for possível, matematicamente possível, nós iremos estar na luta para que o objetivo final seja possível de atingir, que é a subida aos nacionais. Não temos que o esconder, porque esse é o nosso objetivo, é o objetivo de todo o grupo, portanto, e vamos continuar a trabalhar e a lutar por isso, e no fim iremos ver se conseguimos ou não lá chegar.
Não foi pelo técnico da equipa do Alpiarça ter dito, nós também o dissemos durante a reportagem, União de Tomar a mostrar aqui muita personalidade hoje nesta partida em Alpiarça.
Sim, nós iremos ter jogos deste nível, vamos apanhar outros campos de muito, muito difíceis. E nós, se conseguirmos colocar toda a nossa qualidade em campo, no relvado, e também esta atitude que tivemos aqui hoje, acredito que estaremos mais perto de continuar a ganhar os jogos, sim.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, aqui também na reação à vitória da formação na Bantina em Alpiarça por 1-3. União de Tomar tem agora mais 4 pontos do que o Fazendense. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Fique connosco, vamos voltar já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 20ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Alcananense confirmou favoritismo e goleou o entroncamento por números expressivos, confirmando o bom momento em casa, onde soma 6 vitórias e 2 empates nos últimos jogos. Está agora a 4 pontos do segundo lugar. Já o entroncamento do Atlético Clube continua no último lugar e, caso se confirme o pior cenário no Campeonato de Portugal, então tem as contas de manutenção complicadas. A formação da Cidade dos Comboios não perdia há 2 jogos. Vamos à análise por Fábio Keita.
O Alcanena ganha por 4-1 de uma forma muito justa. Passando ao segundo, a partir do jogo, no primeiro minuto, com o Inocente, com um cruzamento na direita e com o Moisés a capturar e com o Jefferson do entroncamento, neste caso, a primeira bola foi uma segura. Aos 2 minutos, o entroncamento teve uma oportunidade de gol, neste caso, por André Ramos, remate, mas com o Fernando Alcanena a defender de forma segura.
aos 23 minutos, Moisés no remate ainda 11 da área, mas Jefferson do entroncamento prende a bola para canto. Aos 36 minutos, inauguração do marcador em caso para de Alcanen. Cantino tem, como foi a falha cabeceada, e Jefferson defende. Mas Moisés, oportuno na recarga, confirma e inaugura o marcador para turma de Alcanen. Aos 37 minutos, Brahim Abai quase amplia o marcador, mas Jefferson defende. E na recarga, o mesmo Brahim mata a bola por cima. Já na segunda parte, logo no primeiro minuto, Botes Candé amplia para a turma de Alcanen. Remata. Mas primeiro ainda, e Jefferson defende. Mas depois a bola encaminha para a baliza. E com a área Ana Rita a confirmar o gol. Aos 59 minutos, Moisés falha um gol. Após, capitamente, tem a oposição. Clemente cruzamento, Botes Candé. Aos 30 minutos, neste caso, Botes Candé do Alcanen, fica aí na direita, remata. Mas este proporciona uma excelente defesa a Jefferson, que como tinha mencionado, faz uma excelente defesa. Aos 72 minutos, Moisés a marcar o segundo gol, com uma finalização de quatro, não dando hipótese a Jefferson. Aos 74, Moisés novamente a marcar mais um, na sua ponta pessoal, com um remate a não dar hipótese a Jefferson. Aos 79 minutos, Botes Candé a passar para Moisés, mas este mesmo remata sem oposição, mas a bola passa muito perto da barra. Aos 83 minutos, falha do Alcanense, comete penalti. E Vitor Lopes, na conversão, atira ao travessão. E na recarga, Ricardo Mestre cabeceia e faz o 4-1. Até o final da partida, não houve mais grandes oportunidades. Vitor Justa, da turma de Alcanense, e com o entrocamento sempre a aceitar um gol, na medida do possível. O tiro de arbitragem não complicou o jogo, teve bem, na minha opinião.
Aqui a análise de Fábio Keita, que no final falou com José Turcato, o treinador do Alcanense, que disse que a sua equipa soube aproveitar o facto do adversário necessitar de pontos, admitindo ainda assim que a derrota em Amiens deixou alguma moça.
Mais um jogo de campeonato. Sabíamos que o entroncamento também está numa situação difícil, a precisar de pontos. Mas também vínhamos de uma derrota também, 3-0 no último jogo, deixou alguma moça também, e portanto era importante nós conseguirmos voltar às vitórias para que o pessoal também a confiança voltasse, não é? Um jogo nem sempre bem jogado, mas pronto, uma boa vitória nossa, 4-1. Acho que não devíamos ter sofrido gol nenhum, mas pronto, a situação que foi. Mas pronto, a continuar a trabalhar, é mais um jogo de campeonato e todos vão ser complicados até ao final.
José Trocato, treinador do Alcanenense. Do lado do entroncamento, Adilson Gomes, técnico, disse que a sua equipa trabalhou, entregou-se à luta, prometendo mais e melhor diante do Benavente.
Um jogo difícil, sabíamos da deslocação difícil que era vir à Alcanena, mas batemos bem, não era o resultado que teríamos, mas dar os parabéns aos meus jogadores, à minha equipa, pelo esforço, pela entrega. E trabalhar para o próximo jogo e tentar reverter já o próximo jogo em casa contra o Benavente, tentar ganhar.
Adilson Gomes, treinador do entroncamento Atlético Clube Moisés, jogador do Alcanenense, ele que é o melhor marcador do campeonato, confessou estar feliz pela forma como este jogo decorreu.
Eu vou falar sobre o jogo de hoje. Eu fico muito contente com este resultado, porque na semana passada foi um resultado negativo, é o que nós queremos ganhar, mas infelizmente o resultado não foi do nosso lado. Mas hoje eu fico muito feliz porque o jogo foi bom, porque saímos do vitória. E depois vou agradecer o nosso mister, que este trabalho dia a dia.
Moisés, treinador do Alcanenense, de jogadores, ou melhor, jogador do Alcanenense e de jogador para jogador, precisamente, Gonçalo Santos, do Entroncamento Atlético Clube, admitiu que o Alcanenense foi melhor.
Na análise do jogo, posso dizer que o Alcanenense foi melhor. Tivemos uma boa primeira parte, acho que não ocasiões de gol por parte do Alcanenense. Falhámos um lance, bola parada, e eles mataram, fizeram o gol mesmo a acabar a primeira parte. A segunda parte, entramos a dormir, sofremos o golo, não sei como é que, uma falha nossa, pronto, os três primeiros golos de falha nossa, e quando é assim, é fodido,
eles matam o jogo de uma forma que nos leva abaixo. Nós ainda tentamos reagir, mas o Alcântara ainda tem pessoas jogar bem, tem a melhor equipa, tem notas pela tabela classificativa, mas há que dar os parabéns aos meus jogadores, lutamos até ao fim e acho que isso tem que ser agora para o próximo jogo, pensar no próximo jogo e dar a volta por cima assim.
Gonçalo Santos, técnico do Entroncamento Atlético Clube. Já o Oriense venceu no Cartaxo por 1-2 e deu um safanão na questão da luta pela manutenção. Três pontos que são assim vitais para essa maior tranquilidade, sendo que do outro lado está um Cartaxo cada vez mais aflito, principalmente por aquilo que se passa no Campeonato de Portugal com o Coroxense. Foi a segunda vitória do Oriense nos últimos três jogos, ambas fora de casa, sendo que nessa condição tem um registo de três jornadas sem perder. Já o Cartaxo somou a terceira derrota seguida com 8 desaires nas últimas 9 jornadas. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que a sua equipa precisava de limpar a imagem diante do Torres Novas e mereceu, neste particular, conquistar os 3 pontos, principalmente pelo facto de terem conseguido dar a volta a um marcador que lhe foi adverso.
Foi um desempenho positivo. Aquilo que nós precisávamos para este jogo era mesmo os 3 pontos, limpar um bocadinho a imagem que tínhamos deixado a semana passada em casa frente a um Torres Novas que nos derrotou por números excessivos, que não foi bem a história do jogo, e ali aquilo que nós pretendíamos era limpar um bocadinho essa imagem que tínhamos deixado em casa no último jogo frente ao Torres Novas e conseguir os 3 pontos e recuperar assim mais 3 pontos na nossa caminhada, e foi isso que depois acabou por acontecer.
Qual é que foi aqui a chave, os fatores decisivos para este triunfo?
Os fatores decisivos é quando a bola entra. Há jogos que a bola tem mano a entrar, isto é mesmo assim. Nós, quando não conseguimos fazer golos, a equipa depois acaba por ficar um bocadinho mais cómoda porque começa a pensar que a qualquer momento o gol vai aparecer. Mas realmente as equipas, nós temos que tentar mesmo fazer o gol, porque a qualquer momento, se nós sofremos um gol, tudo muda, e depois as equipas jogam mais fechadas e depois já torna-se muito mais difícil para nós. Ali a chave do jogo foi que nós entrámos a perder 1-0, com algumas boas oportunidades também, acabámos por entrar a perder 1-0, conseguimos dar a volta ao jogo por muita determinação também dos jogadores e muito querer e muita vontade, e mérito também para nós nesse aspecto, e parabéns aos meus jogadores que conseguiram nunca baixar os braços e dar sempre uma boa réplica, e conseguimos assim a vantagem.
O que é que estes 3 pontos podem significar para esta luta em que o Oriense se viu envolvido?
Bom, são 3 pontos muito importantes, como são todos os pontos. O nosso campeonato, nós pretendemos fazer um campeonato tranquilo, e estes 3 pontos, a somar àqueles que já tínhamos, ajuda-nos também aqui um pouco na nossa caminhada. Mas pronto, já passaram, agora já estamos a pensar já nos próximos pontos frente ao Samora Correia, que neste fim de semana acabou por empatar com um Fazendense que tem uma muito boa equipa, muito bem organizada também, e nós já estamos a pensar nos próximos pontos, porque nós fazemos o nosso campeonato mesmo assim, é jogo a jogo. Conseguimos os 3 neste, queríamos ter conseguido os outros no jogo de Torres Novas, não conseguimos neste, e agora temos que tentar dar continuidade a isso.
Acredita num Samora Correia, pronto, e falou e bem deste empate conseguido diante do Fazendense, mas a verdade é que o Samora Correia já não vence há muitos jogos. Acredita num Samora Correia mais fragilizado do que aquela que foi a realidade na primeira volta?
Relativamente à primeira volta, isto depois o que fica para a história é o resultado, e quem olha para os resultados não vê aquilo que se passou no jogo. Eu digo sempre, a história do jogo resume-se ao resultado, mas se nós formos analisar, na primeira volta nós fomos derrotados pelo Samora Correia, foi a nossa primeira derrota na primeira volta em casa do Samora, onde nós até entramos bem no jogo, tivemos a ganhar por 1-0, só que aos 15 minutos ficámos condicionados a jogar com 10 elementos, onde houve um penalti para a equipa do Samora, acabámos por consentir o empate nesse lance penalti, e depois já sofremos um golo da desigualdade já nos últimos minutos do encontro, mas vimos reduzido a 10 e foi um jogo muito difícil. Mas se nós tivéssemos tido, se calhar na altura, os 11 contra 11, o jogo teria sido diferente. Agora, é uma boa equipa também, tem bons jogadores, jogadores experientes, e acredito que eles também querem dar a volta à situação menos boa que têm atravessado agora, porque o Samora também foi uma equipa que arrancou muito bem o campeonato e agora tem vindo a fazer os maus resultados, e eu acredito que eles queiram vir ao Orém para levar os 3 pontos, e nós em nossa casa não podemos permitir isso.
E passamos agora para o resultado de surpresa da jornada, precisamente pelos números com que o Salvaterrense bateu o Torres Novas. O intervalo estava 1-1 e a partir daqui foi a hecatombe para a formação da casa, que sofreu 4 golos em 45 minutos, uma tarde de alta eficácia para o Salvaterrense, que está numa série de 6 jogos sem perder, enquanto o Torres Novas, que apesar de ter então sido derrotado, continua a olhar para os lugares de despromoção com alguma distância, com alguma tranquilidade. António Catarino, comentador da Hertz, fala em descalabro para o Torres Novas, principalmente durante a segunda parte.
Vamos ao resumo desta partida, com um descalabro nesta segunda parte, um resultado expressivo que tem obviamente algumas uma explicação e que vamos tentar então resumir aquilo que foi os segundos 45 minutos desta partida. Ao intervalo e por lesão, Eduardo Fortes faz 2 alterações, com a saída de Dias, lesionado, e Diniz Leal, e entram para o lugar destes dois Sérgio Pedro e Gurjão também. Nestas alterações implica que Eduardo Fortes tenha que fazer, nomeadamente, uma alteração importante no centro da sua defesa, passando o lateral direito, Timor, a jogar agora a defesa central. No entanto, aos 47 minutos, há um livre a favor do Salvaterrense, mesmo na frente da baliza de Telmo, depois de um lance em que Adelino Crespo acaba por mostrar cartão amarelo, e não encontrar explicações pela atitude do Torres Novas, que até começou melhor na segunda parte. E há, de facto, esse lance que ia referir, que já Eduardo Fortes referiu, em que poderia ser o Salvaterrense a ficar primeiro a jogar com 10, num lance mal ajuizado pelo árbitro desta partida, Adelino Crespo, num lance em que Miguel ficava isolado, acaba por dar canto, e que, neste caso concreto, se houvesse precisamente a intenção do defesa do Salvaterrense cortar esta bola, a bola saía pela linha lateral, nunca pela linha final, e portanto emendou talvez Adelino Crespo isto ao conceder pontapé de canto para o Torres Novas, mal ajuizado neste lance. Depois, a partir daí, jogo ficou obviamente partido, com o Torres Novas a nunca se encontrar. Teve ainda uma ou duas situações em que podia chegar na frente, mas o que é certo é que foi Salvaterrense a chegar, portanto, primeiramente ao 2-1, e neste caso concreto, sempre por erros que a equipa do Torres Novas cometeu até ao final, até ao 3-1, num penalti cometido por Percy, que substitui Telmo na baliza, e o Torres Novas aí fica a jogar com 10, e depois, portanto, complica-se mais o Salvador 3-1, e complica-se mais ainda a vida para o Torres Novas. Como já disse, Eduardo Fortes não encontra explicação para a forma do comportamento da equipa, que hoje esteve muito intranquila. Mesmo na primeira parte podia ter ampliado a vantagem, não aconteceu, permitiu que o Salvaterrense chegasse ao empate, e na segunda parte foi um bocado aquilo que comentou Eduardo Fortes: a equipa nunca se encontrou, não conseguiu impor o seu jogo, e precisamente paga caro, e paga caro com uma derrota, algo, portanto, expressiva, em casa, por 5-1. Fica tudo dito relativamente a esta partida. Do lado do Salvaterrense, certamente passas em seguida os comentários de Luís Salgueiro a esta partida, que se encontra satisfeito, obviamente, com esta vitória, portanto, do Salvaterrense fora, mais 3 pontos naquilo que são os objetivos do Salvaterrense, e desta feita, no equilíbrio pelo qual se tem pautado este campeonato, uma vez mais, jornada após jornada, a acontecer, portanto, este tipo de situações. Cimenta aqui o Salvaterrense a sua caminhada para a consolidação e poder garantir essa manutenção. O Torres Novas atrasa-se mais um pouco, e na próxima semana tem uma deslocação difícil a Mação. Ficamos então por aqui, Paulo, voltamos em próxima oportunidade.
Aqui o repórter António Catarino a analisar este Torres Novas 1, Salvaterrense 5. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, não hesitou em dar os parabéns ao Salvaterrense, admitindo que conseguiu uma vitória justa.
Assim, eu vou tentar resumir aquilo que disse, começando por dar os parabéns ao adversário, porque de facto não é fácil ganhar aqui e temos que dar os parabéns ao adversário, porque foi uma equipa que em vários períodos do jogo esteve por cima do jogo. E acaba por ser justa a vitória, porque hoje a minha equipa não conseguiu fazer aquilo que eu pretendia, não conseguiu fazer aquilo que deu indicadores ao longo da semana que tinha capacidade para fazer, e isso penalizou-nos em muito. De facto que há lances cruciais, como disse, salientou aí alguns. O lance com o Miguel isolado, penso que o jogo está 1-1 nessa altura e podia mudar tudo para o nosso lado, como é lógico, porque teria que ser uma expulsão e as coisas poderiam mudar para o nosso lado, como disse. A verdade é que, sinceramente, não encontro justificação para a qualidade de jogo que apresentamos hoje, porque vínhamos de uma boa vitória, uma vitória muito importante num campo sempre difícil. Hoje, a jogarmos no nosso campo, com um relvado em excelentes condições, tínhamos a obrigação de praticar melhor futebol. A equipa, não sei se foi derivado ao golo, porque não se justifica de maneira nenhuma, foi isso que eu transmiti aos jogadores ao intervalo. A equipa ficou intranquila a seguir ao golo. O golo que veio muito cedo, veio logo no primeiro minuto. A equipa ficou intranquila, a bola estava a queimar nos pés, não conseguíamos dar sequência a dois, três passos seguidos. E a equipa do Salvaterrense foi sentindo isso, foi acreditando. Tem jogadores com muita qualidade também, é uma equipa muito organizada e criou-nos bastantes dificuldades.
Passamos agora para o Luís Salgueiro, treinador do Salvaterrense, que disse que o resultado é mais do que justo.
Sim, é verdade, e penso que é um resultado mais do que justo. Realmente entramos mal no jogo, tem sido uma peça desta equipa que tem qualidade. E depois temos que andar a correr atrás do prejuízo, de qualquer das maneiras, apesar de termos sofrido logo aos 40 e qualquer coisa de segundos, penso que por aí.
Sim, por aí.
Os primeiros 15 minutos depois tivemos dificuldade em nos encontrar, mas a partir daí dominámos o jogo totalmente, criámos muitas oportunidades de gol, mesmo no intervalo o resultado com 1-1, aí já pecava por escasso, porque nós tivemos realmente muitas oportunidades. Estou-me a lembrar de algumas bolas na barra, situações de jogadores isolados. Tivemos realmente um caudal ofensivo muito grande. Nunca deixámos o Torres Novas jogar. Lembro-me que as únicas duas vezes que deixámos o Torres Novas entrar, uma deu golo e outra o jogador aparece realmente em boa, o Miguel aparece em boa posição também para fazer nessa altura o 2-0, que era um resultado difícil para nós. Depois as coisas tornaram-se mais fáceis quando o jogador de Torres Novas é expulso. Aí começámos a jogar tranquilos. Temos jogadores realmente muito rápidos e tecnicamente fortes nos corredores, que criaram grandes desequilíbrios e os golos foram aparecendo naturalmente. Resumindo a história do jogo, uma entrada armada do Salvaterrense durou 15 minutos, mas depois um jogo totalmente por parte da minha equipa, em que mostrou qualidade e mostrou que é uma equipa forte e que se pode bater em qualquer campo pelos 3 pontos.
Luís Salgueiro, treinador do Salvaterrense, equipa que não sabe o que é perder já 6 jornadas. Efetivamente aqui um bom desempenho da formação de Salvaterra de Magos, que já se pode dizer tem a manutenção como praticamente adquirida, a menos que surja uma hecatombe, mas está então muito perto matematicamente de o conseguir. Já o Torres Novas, refira-se, apesar desta derrota, também está numa posição mais tranquila, ainda que não tenha essa tranquilidade absoluta, tendo em consideração aquilo que acontece no Campeonato de Portugal. Torres Novas, que tinha vencido 2 dos últimos 3 jogos, sendo que um deles para a Taça Ribatejo diante do Caxarias. Se olharmos apenas para o campeonato nas últimas três jornadas, a formação torrejana soma uma vitória e duas derrotas. Registo ainda naquilo que falta desta terceira parte de Herdes Desportivo. Vamos olhar para a tabela classificativa, dar-lhe conta um pouco de números, tendo em consideração as 20 jornadas. Falta apenas um terço para que este campeonato chegue ao fim. O tempo passa efetivamente a correr. Estão cumpridas 20 jornadas, faltam 10. Destas 20, o União do Tomar tem 16 vitórias somadas. É a equipa que maior número de vitórias tem no seu pecúlio. O Entroncamento Atlético Clube é o último classificado e está precisamente no polo oposto. Tem apenas 2 triunfos em 20 jornadas. Ainda assim, a equipa que menos jogos perdeu é o Amiense. Tem apenas 3 derrotas nestas 20 jornadas. Já a equipa que mais derrotas tem é agora o Sport Lisboa e Cartaxo. Tem 13 derrotas, 8 das quais nas últimas 9 jornadas. Curiosidade também para o facto do União do Tomar, até esta altura, ainda não ter um empate que seja. A formação nabantina ou ganha, e falo com maior número de vezes, como é óbvio, ou perde. Tem 4 derrotas, 16 vitórias, mas empates nem vê-los. Registo ainda para os golos marcados. O melhor ataque está na posse do União do Tomar. Tem 46 golos marcados. Já a melhor defesa pertence ao Fazendense. Tem apenas 16 golos encaixados. O pior ataque é do Entroncamento Atlético Clube. Só marcou 18 golos. Já a pior defesa continua entregue ao Torres Novas, que tem 44 golos sofridos, sendo que neste fim de semana, ao sofrer mais 5, reforçou então esse estatuto. No que diz respeito aos números parciais, em casa o União do Tomar e o Fazendense são as equipas que mais vitórias têm, 8 em 9. O Entroncamento Atlético Clube apenas ganhou 1 dos 9 jogos realizados. Já fora de portas, também o União do Tomar a levar vantagem, tem 8 vitórias na condição de visitante. Aqui fora de portas, o Abrantes e Benfica, o Cartaxo e ainda o Entroncamento Atlético Clube só conseguiram vencer por uma vez. Registo ainda para os empates na totalidade, e aqui é o Salvaterrense, 3 equipas aliás, o Salvaterrense, também o Abrantes e Benfica e ainda o Entroncamento Atlético Clube, são as equipas que mais empatam neste campeonato, têm 6 igualdades cada. E assim, com estatística, finalizamos a terceira parte de Herdes Desportivo. Já de seguida vamos olhar para mais alguns campos desta 20ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fique por isso desse lado.
Herdes Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Herdes Desportivo. Comprometido, vamos continuar a olhar para a jornada 20 da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde Abrantes e Benfica e Mação empataram a 0. Foi a segunda igualdade seguida dos abrantinos, que não ganham há 5 jornadas, situação que faz com que estejam na luta pela fuga à descida. Já o Mação, bem mais tranquilo, continua de olhos colocados em lugares cimeiros, mas tudo parece impossível quando se olha para o top 4. Foi o quarto jogo sem perder por parte de uma ação, 3 dos quais empates. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que o empate sabe a pouco e elogiou a prestação do guarda-redes contrário.
Sabe muito pouco. Acho que dominamos o jogo por completo, criámos várias oportunidades de gol, tivemos do outro lado um guarda-redes que defendeu tudo o que tinha para defender. Começámos bem a primeira parte, entrámos forte, uma ação vai 2 vezes a nossa baliza em 2 lances de bola parada em livros laterais. O nosso guarda-redes praticamente não teve nenhum lance de perigo e nós fomos acumulando oportunidades de gol falhadas. A segunda parte, o Mação entrou um bocadinho melhor nos primeiros 5 minutos, criou-nos uma oportunidade, mas depois voltámos a tomar conta do jogo, crescendo do Mação até ao fim, tentámos tudo por tudo para vencer. não conseguimos e soubemos muito a pouco, porque acho que os três pontos eram justos para nós.
Paulo, já na última semana, aliás, na deslocação até a minha Salvaterra de Magos, ouvimos aqui o treinador do Salvaterrense a elogiar a qualidade que o Abrantes conseguiu apresentar em campo, também aí com o empate que terá sabido há pouco. Ou seja, voltamos a bater na mesma tecla, a equipa produz muito mais do que os resultados que consegue alcançar.
Sim, claramente sim, acho que é visível, ainda ontem as pessoas de Maçã nos disseram como é que era possível estar no lugar onde estamos, mas isto é o futebol, a bola quando não entra, agora há que louvar a atitude dos meus jogadores que lutam até ao fim, não perdendo o discernimento de querer vencer. Ontem foi até aos 94, 95 minutos, sempre com um querer tremendo para conquistar os 3 pontos. Não tem sido possível, sabemos que as equipas quando estão na baixa da tabela não é fácil as coisas acontecerem bem, mas vamos continuar a lutar, vamos continuar a demonstrar todos os domingos que queremos voltar às vitórias o quanto antes. Sabemos que não há vitórias morais, mas deixa-nos algum ânimo de adversários da forma elogiosa como falam da nossa equipa, porque realmente é verdade, não há nada para apontar à equipa em termos de entrega, em termos de atitude, em termos de jogo jogado, porque isso nós temos feito as coisas bem, só em termos de finalização a bola não tem entrado.
Paulo, durante este recente período houve aqui a possibilidade de dotar o plantel com mais reforços, com mais jogadores, melhor dizendo?
Não pretendíamos isso, temos um grupo forte, temos uma equipa forte, não é pela qualidade dos jogadores nem pela qualidade da equipa que estamos no lugar onde estamos, simplesmente às vezes o futebol precisa-se um bocadinho de sorte. Já ficámos noutros anos em segundo e em terceiro lugar e praticávamos um futebol de menor qualidade. Este ano até se calhar jogamos melhor, mas as coisas não estão a acontecer. Temos que continuar a lutar, porque não há nada para apontar os jogadores. Sinceramente, ir buscar alguém não trazia se calhar a qualidade daquilo que nós temos também, porque nós crescemos como equipa com estes jogadores e acho que eles têm dado prova que não há nada para lhes apontar.
O jogo diante do Ferreira do Zezer, será uma final?
É sim, agora que a final a gente tem todos os jogos como final. Sabemos também que o Ferreira não está a atravessar um bom momento, sabemos que o Ferreira também quer conquistar os 3 pontos, nós também queremos muito conquistar os 3 pontos, e vamos com essa noção que é importante vencer o quanto antes, e sim, temos que encarar os jogos até ao fim como a final neste momento.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Já Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que se dá por satisfeito com o empate e não hesitou em admitir que o Abrantes e Benfica foi superior durante quase todo o jogo.
De certa forma, daquilo que foi o jogo, daquilo como correu o jogo, das condições que estavam para o jogo, acaba por ser um ponto de ganho. Porquê? Porque o Benfica de Abrantes foi superior em quase toda a partida à Associação Desportiva de Mação. Explico porquê. 3-4 pontos muito, muito breves. Primeiro, não conseguimos jogar. Nós não conseguimos jogar. Eu já tinha falado sobre isso na semana passada, em que temos alguma dificuldade em jogar em relva natural por várias razões. Primeiro, pelo aquilo que é a exigência física de jogar em relva natural, e depois apanhámos uma relva natural com um piso bastante mole, o que para nós dificultou imenso, muito, muito, muito. Não conseguimos nunca impor o nosso jogo. Quando chegámos a zonas de perigo com finalização, foi sempre em transições rápidas, em que ganhámos segundas bolas, e a partir daí é que conseguimos jogar. Não conseguimos nunca impor o nosso jogo, o jogo com bola, tentar circular, alguma irregularidade também na zona central do terreno, naqueles 70 metros centrais, não conseguíamos, cada vez que tentávamos receber a bola saltava, ou quando batia escapava, e depois o Benfica de Abrantes com uma disponibilidade física superior à nossa, em que ganhava quase sempre os duelos e quase sempre ganhou sempre as segundas bolas, a partir daí dificultou-nos muito o jogo. O Francisco tem 3-4 intervenções de um nível altíssimo, que segura naturalmente o resultado, e depois nós nas nossas ocasiões que criámos, nomeadamente uma em que vamos isolados contra guarda-redes sem ninguém, sem defesas, não conseguimos concretizar. E na primeira parte temos uma situação soberana em que um cruzamento vindo da direita que conseguimos finalizar com a baliza praticamente aberta, falhamos o alvo. A partir daí depois torna-se difícil, não é? Quando chegamos a zonas de finalização em que não conseguimos finalizar, em que depois o jogo, a maioria do jogo é um ascendente do Benfica de Abrantes, temos que ser humildes e reconhecer que o empate ali, devido às condições todas, devido a tudo o que aconteceu, acaba por ser um ponto ganho.
Ainda assim temos aqui a Associação Desportiva de Mação, precisamente numa fase em que já não perde há alguns jogos, foi o quarto jogo consecutivo sem perder, ainda que três dos quais tenham sido empates, mas há aqui já a confirmação da estabilidade que esta equipa tem conseguido gradualmente com o decurso desta temporada, mas para a tabela classificativa um empate que sabe a pouco. Há aqui algum risco de esgotados os objetivos, faltar aqui algum tipo de motivação aos atletas?
Penso que não, e esse é o meu trabalho. Penso que não, tenho a certeza que não. Eu não posso deixar que isso aconteça. Tenho que manter os meus jogadores e tenho que estimular os meus jogadores a estarem sempre com fome, a terem fome de fazer sempre melhor. E eu todas as semanas lhes digo isso. É curioso, ainda bem que fez essa pergunta. Todas as semanas lhes digo que não temos que ser melhores que o adversário, temos que ser melhores que nós próprios. A cada treino, a cada semana, temos que ser melhor que no treino anterior, que na semana anterior. E se estivermos preparados para isso, e se essa mensagem for clara, depois isso acontece naturalmente nos jogos. Agora, eu não posso ser, entre aspas, cego e não perceber todos os envolventes que depois a competição acarreta, não é? E é por isso que fazemos essas análises jogo a jogo. Cada jogo tem a sua história e temos que manter os atletas focados, explicando-lhes o que é que aconteceu, o porquê de acontecer, e amanhã vai ser essa a minha função nos primeiros minutos do treino, é explicar o porquê que isto aconteceu, porque nós sabemos o que é que aconteceu, mas não sabemos o porquê. E o foco tem que estar nessas pequenas perguntas: porquê é que aconteceu, como é que vamos melhorar e quando é que vamos implementar essas melhorias. Agora, naturalmente que o jogo de Abrantes vai servir para aprender. Nós ainda temos várias deslocações a relva natural, a estádios com relva natural, e temos que ir preparados para aquilo que são as características que esses jogos trazem. Em relação à motivação, naturalmente que estando ali em quinto lugar, sexto lugar, em que se calhar o objetivo mais realista até poderá ser o quarto e não o terceiro, faltam 10 jogos, penso eu, 10, 9 jogos ainda. São muitos pontos em disputa. Naturalmente que quem está a lutar por objetivos de topo de tabela, terceiro, segundo e primeiro, quando deixa escapar então esse pelotão dos dois primeiros, do primeiro, aí a quebra anímica ainda é maior do que quem vem de trás para a frente. Agora, pois aí, nessas situações, tudo pode acontecer. Vemos na época passada o que aconteceu, na penúltima época o que é que também aconteceu, que depois, quando há uma quebra, a seguir é muito difícil de se reencontrar. E nós vimos num trajeto totalmente diferente. Nós vimos de trás para a frente, em que a ambição tem que ser fazer cada vez melhor, sabendo das dificuldades que nós temos. E penso que isso é o foco mais forte e mais aquele foco que temos de ter mais presente. É isso, é fazer melhor daquilo que temos vindo a fazer. Não perdemos há 4 jogos, agora temos que voltar às vitórias. Jogamos em casa, voltar às vitórias e a partir daí construir aquilo que poderá ser outra vez uma série muito boa de resultados positivos.
Segue-se o Torres Novas na primeira volta. Este foi um jogo em circunstâncias diferentes, uma vez que as duas equipas estavam efetivamente numa fase complicada. Agora conseguiram reagir melhor uma ação. O que é que se poderá esperar deste jogo?
Penso que poderá ser um bom jogo. Acho que naturalmente que jogando em casa temos a obrigação de ganhar o jogo, mas Torres Novas é uma equipa que tem muitas boas individualidades, que tem jogadores que nós conhecemos muito bem, e que o importante aqui é, para nós, encontrarmos com o nosso jogo novamente e ter jogo com bola, circulação, criar ocasiões de perigo com consistência e ganhar o jogo. No que se espera, que vai ser um jogo extremamente difícil, não é? Aliás, todos os jogos o são, mas nós temos a obrigação de, e temos a pressão também, de tentar vencer o jogo perante os nossos adeptos. Agora, a história do jogo, depois ela o dirá. Vamos ver como é que vamos trabalhar durante a semana, se temos toda a gente disponível, ou tem mais uma lesão, mais uma condicionante. Não sabemos como estará o Miguel Luz, não sabemos se contamos com ele, uma peça fundamental na nossa equipa, o nosso melhor marcador. Mas pronto, temos que ir para ir à luta e a realidade é essa, é olhar para a frente e não olhar para trás. Aprender com o que passou atrás e tentar melhorar e implementar já nos próximos jogos.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação, empata 0 na deslocação até Abrantes. Já o Fátima está na melhor fase da época. Mais um jogo, mais uma vitória desta feita diante do Ferreira do Zêzere. 3 pontos que fazem com que a equipa de Mário Nelson fique descansada na luta pela permanência. Foi a segunda vitória seguida dos fatimenses, que ganharam 5 dos últimos 6 jogos. Já o Ferreira do Zêzere está na terceira derrota seguida, num total de 5 jogos sem vencer. Mário Nelson, treinador do Fátima, disse que a sua equipa fez por merecer este triunfo, ainda que admita que o Ferreira do Zêzere entrou melhor e acabou a primeira parte por cima. Na segunda parte, com as correções, disse, o Fátima foi melhor, ainda que tenha estado a perder por 1-2.
Eu penso sinceramente que é uma vitória justa, porque jogámos contra o adversário, que é um adversário difícil, que tem, na minha opinião, um 11 excelente, porque não acredito que houvesse treinador nesta divisão que não gostasse de ter o Fábio Vieira, o David Vieira, o Cotovio, o Tanaka, o Prates, o Cristiano Peroso, os Caios, o Rato, quer dizer, uma panóplia de jogadores que têm realmente muita qualidade. O Ferreira do Zêzere entrou bem no jogo, entrou melhor do que nós. Nos primeiros 5 minutos, encostou-nos realmente ali a mostrar que vinha à procura de ganhar o jogo. Mas nós rapidamente colocámos em prática aquilo que é a nossa ideia de jogo, é o nosso modelo de jogo. Rapidamente começámos a assumir o jogo e num desses momentos fizemos 1-0. A equipa partiu para soltar mais ainda e colocou muita instabilidade na equipa do Ferreira do Zêzere. Até posso dizer que animicamente pareceu-me que a equipa do Ferreira, depois de sofrer o golo, passou ali por um período complicado. Podíamos ter feito 2-0, 3-0, 4-0 e não conseguimos realmente fazer. Depois tivemos um contratempo com a lesão do Leida, acabou por ser substituído e nesse momento fomos algo infantis, acabámos por não parar o jogo para fazer a substituição e o Ferreira do Zêzere, com um jogador a mais, acaba por empatar o jogo. Daí até a final da primeira parte foi um problema para nós, com o Ferreira a criar oportunidades para poder virar o jogo e até para marcar mais que um gol, criou ali 2-3 oportunidades claras para poder virar o jogo e felizmente que chegou o intervalo e o intervalo trouxe estabilidade e corrigimos algumas coisas que tínhamos que corrigir para a segunda parte. Na primeira jogada da segunda parte acabamos por ter uma situação completamente na cara do guarda-redes do Marcelo, em que o guarda-redes defende e a bola vai à trave. Não fizemos gol, assumimos claramente as despesas do jogo, criámos oportunidades para fazer o 2-1, não fizemos, e numa grande penalidade assinalada a favor do Ferreira, o Ferreira acaba por fazer o 2-1 e virar o jogo. A nossa equipa, a partir desse momento, mostrou um grande caráter, uma grande personalidade, uma grande atitude. Acabámos por voltar a cair em cima da equipa do Ferreira, a pressionar o Ferreira no último terço, e acabámos por conseguir marcar mais 3 gols, um deles anulado quando é o jogador do Ferreira do Zêzere que passa a bola ao nosso jogador, mas acho que é uma vitória justa da melhor equipa em campo, contra o adversário que eu repito, um adversário difícil e que a classificação não condiz com a qualidade do seu plantel e que acredito que brevemente consigam dar a volta, mas ontem realmente penso que a vitória do Fátima é justa, a equipa que melhor jogou, a equipa que me pareceu com mais intensidade, mais organizada, e foi aquela que conquistou 3 pontos, que são 3 pontos realmente importantes, mas que só valem.
Mário Nelson, e uma vez mais a equipa, estando a perder-se no decurso do jogo, consegue ter essa força suficiente para dar a volta ao texto. Aqui uma questão mental que começa a ficar bem visível, bem demonstrativa daquilo que tem sido o trabalho destes últimos meses.
Eu disse durante algumas semanas que o mais me incomodava no nosso plantel era a mentalidade competitiva. Os nossos jogadores levavam muito o futebol de uma forma de vamos jogar futebol ao domingo e o que acontecer acontece. Fizemos questão ao longo deste tempo de fazer perceber os jogadores que não é essa a nossa ideia, não é assim que pensamos, que levamos o nome de Fátima às costas do clube, da história, do que tem sido o seu historial, da grandeza do clube, e nesse aspecto os jogadores mudaram realmente em muitos momentos o chip. É óbvio que acompanhado de vitórias é mais fácil dizer isto do que quando se perdia, mas a verdade é que até hoje, amanhã não sabemos, mas a verdade é que até hoje nunca fomos goleados, nunca tínhamos perdido um jogo, tirando com o Alcanena por uma diferença de 3 golos, em que realmente o Alcanena foi claramente superior a nós. Nos outros jogos nós nunca fomos goleados, nunca houve uma equipa que dissesse que nos encostou às cordas, que nos pressionou. Havia ali o momento da decisão e o momento da mentalidade em que facilitávamos muito também. E também momentos em que tínhamos que ter mais qualidade, em que tínhamos que ser mais organizados, responsabilidade total, como é lógico, da equipa técnica, mas foi como eu referi sempre que estávamos a trabalhar num projeto de futuro, estávamos a trabalhar, a pensar no futuro e que sabíamos que haveríamos de conquistar pontos. É óbvio que hoje isto é mais fácil de dizer, mas foi sempre o nosso discurso. Foi um discurso ambicioso, um discurso de quando fomos para o Fátima ninguém nos enganou, continua ninguém a enganar a equipa técnica, o objetivo é a manutenção. O objetivo continua a ser a manutenção. Vamos continuar a trabalhar para manter. É óbvio que quanto mais pontos fizermos e mais cedo, mais depressa estamos descansados. Neste momento é continuar a trabalhar e é isso que vamos fazer.
Próximo jogo diante do Amiense, aqui também um adversário que está na luta pelos primeiros lugares. O que é que se pode esperar deste teste?
Um jogo muito difícil. Sabemos que, na minha opinião, como é lógico, o Amiens e o Riachão têm os adeptos mais fervorosos do nosso distrito. Nós sabemos o quanto os adeptos do Amiens e do Riachão se gostam do seu clube. Estando a ganhar, mais difícil se torna. Com certeza mais gente terá a apoiar o Amiens. Sabendo da qualidade do nosso adversário, que está bem orientado e a sequência de vitórias como vem, porque não é fácil ganhar 3-0 ao Canedo, que para mim é a melhor equipa do campeonato, aquela que melhores argumentos tem, sabendo que é um jogo muito difícil, vamos já à procura de pontos. Vamos trabalhar com humildade esta semana, à procura de chegar a Amiens e podemos disputar o jogo de igual para igual com o nosso adversário. Ninguém pensa que vamos a Amiens encolhidos, ninguém pensa que vamos a Amiens derrotados, ninguém pensa que vamos a Amiens e não vamos já à procura de pontos, vamos para ganhar como vamos a todo lado, vamos para conquistar pontos como vamos a todo lado, sabendo das dificuldades que vamos apanhar, da grandeza e da equipa forte que vamos apanhar pela frente, mas sabendo também que temos alguns pontos em que podemos explorar no nosso adversário, e é essas probabilidades e é essas dificuldades que o nosso adversário tem que nos vamos agarrar. Por isso, tenho que contar que o Fátima vai ameaçar à procura de pontos, podemos ou não conseguir, mas fazer por isso vamos de certeza.
Mário Nelson, técnico do Centro Desportivo de Fátima. Já do lado do Ferreira do Zêzere, David Lourenço, treinador, disse que a sua equipa fez por merecer um resultado positivo, dando como exemplo a produção na primeira parte.
O sentimento é difícil. Como é normal, estamos numa fase em que as próprias derrotas e empates que temos tido nos últimos 6 jogos não nos deixam estar bem, como é normal. Mas também temos de analisar as coisas com calma e foi era exatamente o que estava a fazer neste momento. Tenho analisado hoje durante o dia todo o que se tem passado e realmente há situações que não estão fáceis de ser controladas, mas que vamos tentar trabalhar para isso e para dar a volta, porque o jogo foi um bocadinho isto que acabaste por dizer. Nós começamos muito melhor que o adversário, tivemos a primeira parte quase toda por cima, à exceção ali de um acidente em 2 ou 3 lances que o Fátima também podia ter finalizado, mas que nós neste aspecto não deixamos. E depois acabamos por sofrer um golo através de mais um erro individual, que tem sido também o Panagia durante estes últimos jogos, sobretudo. que depois acaba logo por condicionar a estratégia, mas também, e também tem sido, já estas duas jornadas, conseguimos reagir ao gol sofrido e marcar logo, no, logo ou minutos depois, o que acaba por ajudar. Ao intervalo, eu tinha dito aos meus jogadores que ao contrário dos outros jogos, estava a sentir a equipa muito tranquila e que queríamos dar a volta, e isso depois pareceu-me evidente nos primeiros 10 minutos da segunda parte, onde conseguimos também estar por cima e fazer o gol logo através de uma grande penalidade. Só que depois, quando nós pensamos que podíamos relaxar ou que podíamos ter o jogo pelo menos controlado durante algum tempo, acabamos por sofrer no lance logo a seguir ao penalti. A bola foi ao meio e praticamente um minuto depois sofremos gol. E depois acaba logo por condicionar também aquilo que é a estratégia, acaba por também vir ao de cima aquilo que é a parte emocional da equipa, e isso neste momento é o fator mais determinante, porque é como toda a gente diz, inclusive já tive algumas conversas, inclusive com o treinador adversário no jogo de ontem, e é mesmo isto, a equipa joga bom futebol, a equipa normalmente, ou quase sempre, domina sempre os jogos e está por cima do adversário, mas infelizmente não conseguindo marcar as oportunidades que temos e sofrendo, neste caso, 3 gols por jogo como temos sofrido, fica praticamente impossível ganhar alguém quando sofres 3 gols, e depois tens de fazer muito. E nós já fazemos bastante, não estamos a ser eficazes e não estamos a conseguir concretizar as oportunidades que temos. Ainda ontem foi muito notório, tivemos uma bola no poste, tivemos mais situações de frente para guarda-redes que não conseguimos finalizar, e depois é isto, acabamos por não conseguir ganhar, porque não sabemos matar na altura certa os encontros, não sabemos ou não conseguimos neste caso, porque criar nós criamos, trabalhamos bem e melhor que o adversário. Infelizmente estamos aqui com algumas lacunas, também a mim que me parece, do plantel, mas que tem sido também provocado pelas lesões. Ainda ontem tivemos mais uma lesão aos 7 minutos da partida, acabamos por perder mais o Tiago Pratos, possivelmente não sabemos por quanto tempo. Ontem parecia mais grave, hoje já não parece tão grave, mas vamos ver. Mas vamos rezar para que não seja ligamentos ou menisco ou algo parecido, porque ainda na fase inicial parecia, hoje já não parece tanto. Mas é muito isto. Nós temos tido algumas perdas importantes que acabam depois por condicionar também o que é o nosso trabalho e a nossa estratégia. É um bocadinho isto.
Ou seja, vamos ter pela frente, o treinador vai ter pela frente aqui um trabalho essencialmente de recuperação psicológica e não aqueles aspectos mais táticos, mais técnicos que normalmente se trabalham.
Sim, é fundamental. A parte mental dos jogadores neste momento, não é, como é óbvio, não pode. Nem a dos jogadores, nem a de ninguém que está a rodear o plantel e faz parte de tudo. Porque é normal que perdendo acaba sempre por não fazer com que o estado anímico seja bom. É normal. Ninguém gosta de perder, ninguém, e perder da forma que é. É pior ainda, porque se nós soubéssemos que estávamos a perder e estávamos a ser sempre inferiores ao adversário, podíamos dizer que estávamos aqui a fazer um papel errado, ou que a equipa técnica não estava a conseguir lidar com a equipa ou tudo mais, mas a realidade é que não é isso que se faz, e não é notório. Os jogadores, o que nos transmitem é exatamente isso. Nós o que sentimos é isso. Quem vê os jogos, e isso é o fundamental, porque quem vê os jogos e está connosco também sabe bem do que é que está a passar. Os próprios treinadores adversários, as equipas adversárias reconhecem-nos o mérito e reconhecem que nós temos sido melhores, mas é o futebol, a bola não quer entrar. É óbvio que taticamente também estamos a errar em algumas situações. Ainda ontem temos 2 golos que não podemos sofrer, a realidade é esta, porque o primeiro é um erro individual que é difícil a algum treinador controlar, os outros 2 são erros de abordagem tática, onde ficamos com algum espaço e acabamos por permitir ao adversário sair em 2 transições, e depois isso também acaba por condicionar, como é óbvio. Mas isto parece-me a mim, ou tenho quase a certeza, que é tudo fator aliado a esta parte mental, que acaba sempre por condicionar, porque nós fazendo muito, tendo muitas oportunidades na frente e não conseguindo fazer gol, depois acaba por ser difícil.
David, o próximo jogo adiante do Abrantes e Benfica poderá aqui ser considerado como uma final ou não?
Não, eu não estou a ver aqui nenhuma final. Finais são os 10 jogos que faltam agora para o restante campeonato, é que vão ser 10 finais, porque nós temos de pontuar. A verdade é essa, porque como eu tinha dito a semana passada, nós tanto podemos olhar para os 6 primeiros, e ainda continuamos a olhar para isso, porque as equipas também estavam em cima, também não ganharam, tanto o Mação como o Samora. As equipas estão em 5º e 6º lugar, também não fizeram um ponto, mas não ganharam. Portanto, ainda são lugares possíveis esses 2. mas também temos aqui de olhar para a parte inferior da tabela, que, como é óbvio, também acaba por estar aqui, os lugares de descida estão aqui perto, e o Abrantes, inclusive, e só se for por esse aspecto é que eu posso considerar que seja um jogo mais decisivo ou menos decisivo, mas na realidade é que faltam 30 pontos para disputar, e nós neste momento só estamos a olhar para isso, só queremos olhar para a vitória, e queremos muito ganhar, e a equipa está muito, muito ansiosa também nesse aspecto, e eu estou convencido que, conseguindo ganhar um jogo, vamos dar a volta por cima a isto. Agora resta-nos a nós identificar os problemas, resta-nos também trabalhar esta semana ainda mais duro do que temos trabalhado, tentar recuperar aqui também alguns jogadores do plantel, vamos inclusive fazer aqui uma alteração ao outro plantel ainda esta semana, e vamos trabalhar já para conseguir vencer o Abrantes em nossa casa e conseguir os 3 pontos para podermos também descolar de um adversário da parte inferior e colar aos adversários da parte.
David Lourenço, técnico do Ferreira do Zezer. A próxima jornada desta primeira divisão distrital joga-se no domingo 26 de fevereiro. União do Tomar Alquenense, Entroncamento Atlético Clube Benavente, Amiense Fátima, Fazendense Águias de Albiarça, Oriense Samora Correia, Mação Torres Novas, Salvaterrense Cartacho e Ferreira do Zezer, Abrantes e Benfica. Está então escalpelizada esta jornada 20 da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos olhar para o segundo escalão, segunda divisão distrital, Série A, 18ª jornada. Glória do Ribatejo 0, Porto Alto 2, Marinhais 2, Pernas 1, Passo dos Negros 0, União do Almeirim 0, Benfica do Ribatejo 0, Espinheirense 1 e Moçarriense 5, Rebocho 1. Na frente, Moçarriense 38 pontos, segundos Forense e Marinhais com 33, quarto Espinheirense com 30, quinto União do Almeirim tem 25, sexto Porto Alto com 20, sétimo Glória do Ribatejo com 19, sétimo Benfica do Ribatejo com 19, assim é que está correto, oitavo, agora sim, Glória do Ribatejo com 17, nono Passo dos Negros com 15, décimo Rebocho 11 pontos, décimo primeiro Pernas com 7, o Rio Maior recorde-se, desistiu de participar nesta competição. Quanto à Série B, resultados também, 18ª jornada, Alfarrabe 2, Vilarense 1, Atalaense 3, Riachense 4, Golganense 1, Abrantes e Benfica B 3, Tramagal 4, Ortiga 0, Pego 1, Vasco da Gama 0, Riachense ficou mais líder, tem 39 pontos, segundo Tramagal com 34, terceiro Vasco da Gama com 31, quarto Caixarias 29 pontos, quinto Pego com 27, sexto Vilarense com 23, sétimo Golganense com 19, também com 19, o Atalaense, nonos Ortiga e Abrantes e Benfica B com 13, o último é o Alfarrabe com 6 pontos conquistados. E assim, com a segunda divisão distrital, finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Tenham um excelente carnaval. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Fique bem, fique com a Hertz.